Rádio Escola, em sintonia com o professor alfabetizador.
Está começando mais um programa da série Rádio Escola.
Este é o número 7 e é para você, professor alfabetizador de jovens e adultos.
Eu sou Guilherme Briggs.
E eu sou Denise Viola.
Nosso tema de hoje é Ser Humano e Meio Ambiente.
Longas praias de areia branca, matas a perder de vista, rios imensos. A terra brasileira, com seus encantos naturais, se mostrava aos navegadores.
Nós queremos convidar você, professor, para viajar conosco no tempo e imaginar como era a natureza, a terra brasileira, quando os portugueses chegaram aqui.
Pois é, Guilherme, a exuberância das nossas matas, as longas praias, tudo isso fascinou os descobridores.
É, mas também despertou a cobiça. Será que nesta terra viu o ouro e a prata que a coroa portuguesa tanto desejava? Essa viagem no tempo vai nos ajudar a ver como a ocupação e exploração do território feita pelos homens transformou este país.
Para acompanhar nossa viagem no tempo, pedimos ajuda a Pero Vaz de Caminha.
Esta terra, senhor, me parece será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas por costa. Tem, ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas, e a terra por cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem os vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares.
Foi assim que Pero Vaz de Caminha descreveu o Brasil para o rei de Portugal, numa longa carta que se tornou o relato mais confiável sobre os primeiros dias após a descoberta do país.
Caminha estava na frota de Pedro Álvares Cabral e relatou, a seu modo, tudo o que tinha visto. Os índios, os rios, as matas, enfim, as belezas da nova terra.
É claro que ele escreveu a carta como se falava o português na época, há 500 anos. Veja como ficaria a carta com um vocabulário mais simples e atual.
Aqui onde estamos, se olhar ao longo da costa, parece existir mais de 100 mil quilômetros de litoral, ou seja, uma extensão enorme de terra banhada de mar. De onde estamos, é possível ver montanhas altas e baixas, entrecortadas por terras planas, cobertas de muito verde. Ainda não sabemos se existem ouro, prata ou outros minerais. O que podemos dizer é que a terra é grande e bonita e que à beira-mar sopram ventos agradáveis.
Colocando em prática.
Falar sobre a carta em sala de aula é uma atividade interessante. Depois, você pode pedir aos alunos para descrever a natureza da sua cidade, comunidade, fazenda, roça e verificar se ela já foi transformada pela ação do homem e como aconteceu essa transformação. O deslumbramento dos portugueses era normal, não é verdade, Denise? Quando eles chegaram aqui, havia matas intocadas, rios limpos, praias virgens.
Tudo era exuberante, não é, Guilherme? Até o nome do país foi dado por causa da abundância na época do descobrimento do pau-brasil.
Outras espécies, não só da flora, mas também da fauna brasileira, deram nomes às cidades.
Bacuri, que é uma fruta do norte do Brasil, também é uma cidade no Maranhão.
Mutum, que é uma ave, é cidade de Minas Gerais.
E Canindé, um tipo de arara, deu nome à cidade do Ceará.
O
O Brasil é um país imenso, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados.
E que ocupa quase a metade da América do Sul.
Por causa disso, temos um país diverso, com frio no sul, calor no norte.
Essa diferença de climas aparece na forma de ser e de viver de cada região.
No norte, planta-se o açaí.
No sul, a uva.
No nordeste, o dendê.
As pessoas do sul são mais reservadas, vivem aconchegadas em seus agasalhos na maior parte do ano.
As do norte e nordeste usam roupas mais leves e são mais extrovertidas.
Nas regiões de praia, então, nem se fala. As pessoas parecem preferir dormir em redes e aproveitar a brisa do mar.
Até os animais, pássaros, peixes, são diferentes de região para região, não é, Guilherme?
É isso mesmo, Denise. O professor de biologia, Gilson Franco, vai nos dar uma ideia mais clara de toda essa maravilhosa variedade do nosso país.
Hoje, em função de todo o movimento global em relação ao desenvolvimento, nós ouvimos muito falar em preservação da nossa biodiversidade, né? O que seria essa biodiversidade? Eu entendo hoje como biodiversidade a grande variedade de fauna, flora e de seres que habitam o nosso planeta de um modo geral. E aí, quando eu falo isso relacionado a um ecossistema, ou seja, a uma região específica, eu estou falando de todos aqueles seres que compõem aquela área. E nessa preservação, né, entende-se hoje que é importante que esses animais, esses vegetais, esses recursos que o ambiente possui, eles sejam utilizados de uma maneira conscienciosa, ou seja, eu tenho que ter consciência daquilo que eu faço.
Eu sou José Luiz, professor alfabetizador do Rio de Janeiro, e gostaria de saber de que forma a alfabetização de jovens e adultos pode contribuir para uma relação mais saudável e construtiva do homem com o meio ambiente.
Nesse tempinho que você teve para pensar, com certeza você concluiu que uma ação destrutiva com um dos elementos que compõem o meio ambiente tem reflexo nos outros elementos, não é mesmo? Na natureza, tudo isso está relacionado, não é?
Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz.
Água, a terra, o mar, as florestas, os animais, os homens. São elementos que fazem parte do meio ambiente. Um precisa do outro para estar em equilíbrio, em harmonia. É por isso que a gente costuma dizer que esses elementos estão relacionados num sistema. Se um deles for maltratado, todos os outros podem ser afetados.
E um dos elementos fundamentais para a vida no planeta é a água. O Brasil é um dos países privilegiados no mundo por ter água em abundância. E os portugueses foram os primeiros a notarem essa riqueza. Na carta ao rei de Portugal, Pero Vaz de Caminha comentava sobre as águas infindas.
Nessa terra as águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que delas pode tirar, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar.
Sem água seria impossível a vida dos homens, dos animais e das plantas.
Se ela faltar, faltará vida no planeta.
Logo, vale poupar e usá-la com sabedoria e cuidado. É também o professor Gilson Franco quem fala sobre isso.
A água que nós usamos hoje, né, ela deve ser encarada como um veio de ouro, né, que está prestes a acabar. Hoje nós temos apenas 2%, mais ou menos calculado, de água potável no mundo, né, inteiro, né, e já se acredita que 20% desses 2% já estejam poluídos. Então é uma preocupação grande, e hoje desperdiçar água é você estar desperdiçando vida.
Colocando em prática.
E como é que o professor vai poder desenvolver essa temática em sala de aula? Ele poderá partir através de uma atividade simples, que é a exploração do meio ambiente local, onde os seus alunos estariam trazendo para a sala de aula amostras do material que eles trabalham usualmente. Puxando pelo lado social, ele poderá também explorar a parte do aspecto de sua comunidade. Se a sua comunidade é uma comunidade desenvolvida a título de não estar demarcando ou até mesmo destruindo, né, o meio ambiente o qual ela está situada. Então há uma necessidade de se estimular o aluno para a aprendizagem através daquilo que ele mais conhece, que é o dia a dia dele.
Você, professor, pode trabalhar em sala de aula outros elementos que compõem o meio ambiente.
A poluição do ar, o desmatamento das florestas, os animais em extinção.
E o mais importante é você valorizar para os seus alunos a diversidade do nosso meio ambiente, mostrando a eles que existe uma relação entre todos os elementos que compõem o planeta Terra: animais, vegetais e minerais.
E onde nós, seres humanos, estamos incluídos. Agora que você já está por dentro do tema, que tal estimular seus alunos a produzirem textos orais e escritos sobre o assunto?
Eles podem produzi-los a partir da observação da natureza do local onde vivem.
Peça aos alunos para fazer uma relação por escrito de problemas de meio ambiente que existem na comunidade.
E uma das formas de conhecer uma comunidade é analisar o lixo que ela produz.
Como se coleta e recolhe o lixo? O que é feito com o lixo das casas? E dos hospitais da cidade? São semelhantes esses lixos? O que é reciclagem de lixo?
Meu nome é Paulo da Silva, eu moro no Rio de Janeiro. Na minha comunidade, as pessoas jogavam muito o lixo na rua. Dava muito rato, muito mosquito, era muito ruim, ficava um cheiro muito ruim. A comunidade resolveu se juntar, né? Nós nos juntamos para recolher o lixo direito. A partir do momento que a gente fez isso, melhorou muito a vida de todo mundo, quer dizer, parou mosquito, rato, a comunidade ficou muito mais bonita, as crianças não pegaram mais doença, quer dizer, foi muito bom pra gente.
Professor, aproveite essas histórias que você acabou de ouvir e conte-as para os seus alunos.
Mostre a eles que cada um pode fazer a sua parte na preservação do meio ambiente.
Basta ter a consciência de cidadão ativo para, em parceria com colegas, vizinhos e amigos, agir para melhorar a qualidade de vida.
Nosso programa falou hoje sobre o ser humano e o meio ambiente.
A partir de trechos da carta de Pero Vaz de Caminha, comparamos como era o país recém-descoberto e as transformações do meio ambiente ocorridas desde a ocupação do território.
Despertar você, professor, para a importância da preservação do meio ambiente como estratégia fundamental na conquista de qualidade de vida para a comunidade.
E apontar formas de abordagem e discussão do tema em sala de aula foram nossos principais objetivos.
Agora é com você. Até breve.
Até.
Rádio Escola. Realização: Ministério da Educação. Secretaria de Educação à Distância. Secretaria de Educação Fundamental.